Em silêncio. Você achou aí Mateus capítulo 20? Abra sua Bíblia aí, por favor. Quero ler com você do versículo 1 até o verso 16. Se você achou, diga amém. Todo mundo achou, né? Você que está em casa também. Hoje não tem slide aqui. Não deu tempo não, que eu troquei com o pastor João aqui. Fiz uma troca emergencial. Eu pregaria logo mais 5:30, troquei com o pastorzão. Vamos ler então, a partir do versículo 1. Queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada ou de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Vocês? Ele combinou pagar-lhes, nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com, nos primeiros. Verso 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento vivo nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema da minha fala agora de manhã é a graça de Deus e o merecimento humano. Você pode repetir comigo? A graça de Deus, esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 20 é um texto extremamente importante para a nossa vida, porque bem na verdade é uma resposta ao capítulo 19, que fala de um homem que era jovem e rico, que se chegou diante de Jesus e pergunta para Jesus como é que ele faz para herdar a vida eterna. Jesus responde, bom, você tem que guardar os mandamentos. E ele fala, Jesus, isso eu já faço. Então Jesus responde, então venda o que você tem, reparta com os pobres e você tem a vida eterna. O texto fala que esse homem se entristece e vai embora. E Jesus fala que dificilmente um rico herdará o reino de Deus. E aí Pedro toma a dianteira e fala, Senhor, se for dessa forma, quem vai ser salvo? E Jesus fala que para nós, os homens, é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E aí Pedro faz outra pergunta, Senhor, eu deixei muita coisa ao longo da vida para seguir a Ti, o que, que nós vamos ganhar? Jesus falou que aquele que deixa família, casa, irmão, irmã, coisas que você deixa ao longo da caminhada, para atuar no meu reino, você ganha aqui na terra e 100 vezes mais na eternidade. Irmãos, esse texto aqui fala de um Deus que é gracioso. Nós entendemos que a vida cristã não está pautada nos nossos méritos, mas o que faz a igreja permanecer de pé, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, é porque nós fomos chamados pela graça. E Paulo vai dizer que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o capítulo 20 está dizendo para nós, como essência do texto, que nós precisamos andar na dependência de Deus. É assim que nós andamos como igreja, na dependência de Deus. E aí Jesus conta uma parábola que desafia o nosso coração, porque, irmãos, esse texto é a primeira vez que eu prego aqui. Eu passei as minhas férias meditando nesse texto, por alguns dias, por algumas horas, lendo, relendo, anotando. Eu estou com um caderno com várias páginas de tanta coisa que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Primeira coisa aqui, irmãos, o proprietário da vinha precisa de muitos trabalhadores. Queria que você entendesse que o texto está pautado numa coisa que era simples para o povo da época. O texto conta uma parábola de um homem que era dono de uma vinha, de uma plantação de uvas. E aí a gente vai entender logo de início que Deus precisa de trabalhadores, porque a vinha é uma linguagem comparativa para falar do trabalho do reino, daquilo que a gente faz como igreja do Senhor. Diz o versículo 1, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada, de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E o texto fala de um homem que precisava de trabalhadores. Irmãos, uma coisa importante para a gente entender é que na obra de Deus nunca tem gente demais, nunca. Você pega Mateus capítulo 9, verso 35, vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então esse texto vai nos ensinar que nesse conceito de graça, todos nós somos chamados para trabalhar, para atuar de alguma forma. E se a gente entrar na contextualização aqui de vinha, a vinha precisava ser plantada, ser podada, ser regada, e tinha a época da colheita. Então nessa colheita o dono da vinha precisava de muitos trabalhadores. Pode ser que dentro de um setor tem muita gente, mas tem muitos lugares da vinha que cada um de nós pode atuar, porque você foi chamado para ser trabalhador da vinha. E o texto fala que quem sai para contratar é o dono, é aquele que é proprietário. Significa dizer que como igreja todos nós temos um chamado. E como a gente está vivendo esse ano, o ano da sabedoria, irmãos, nós temos que ter sabedoria para se colocar à disposição daquele que chamou cada um de nós. Todos nós temos um chamado. A questão é se nós ouvimos o chamado de Deus, porque todos são chamados, mas diz o final do texto que poucos são escolhidos. Nós precisamos atender o chamado de Deus. Agora, uma coisa importante aqui nesse texto é que cada um de nós foi chamado numa época diferente. O que diz o texto aqui? Versículo 2. Versículo 1 vai dizer que ele sai bem cedo para contratar trabalhadores. Nós entendemos que naquele contexto, uma jornada de trabalho começava às 6 da manhã e terminava às 18 horas, 12 horas de trabalho. Então diz o texto que esse homem sai 6 horas da manhã para contratar. E esses que foram contratados às 6 da manhã, fechou um contrato com ele de ganhar um denário, que era uma diária de trabalho. Era um denário. Mas o verso 3 vai dizer que por volta das 9 horas da manhã, ele sai novamente para contratar outras pessoas. Se você pegar, por exemplo, aqui, ainda no versículo 4, o texto diz que ele sai por volta do meio-dia, contrata mais um bocado de pessoas. 3 da tarde, contrata mais um bocado de pessoas, e por final, irmão, 5 da tarde, estava contratando gente. E você percebe que foram horários diferentes, porque cada um de nós foi chamado por Deus de forma individual. Deus me chamou numa época, com 21 anos de idade, pastor João entendeu a vocação dele desde a adolescência, veio cedo para o seminário. Enquanto eu estava me convertendo, o pastor João já era pastor. Ele tem mais tempo de pastor do que eu de evangelho. Mas, irmãos, a graça de Deus funciona dessa forma. A escolha de Deus é diferente da nossa. Agora, o tipo de gente que o texto fala que Deus escolhe, dificilmente nós escolheríamos. Porque o texto vai dizer que esse povo que foi escolhido é um povo que talvez se sentisse inútil. Porque o texto vai dizer que o povo que foi escolhido a partir das 9 horas é o povo que estava desocupado na praça. Leia comigo, por favor, versículo 2, versículo 3, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados, aonde, irmãos? Na praça. Você pensa assim, pastor, como é que você chama a gente desocupada para fazer a obra de Deus? Irmãos, eu acredito que provavelmente o sentimento dessas pessoas aqui era de inutilidade, porque às vezes a gente não quer dar trabalho para uma pessoa que está desocupada. Mas o desocupado que o texto está se referindo não é uma pessoa que não tinha trabalho nenhum, talvez. Talvez a ocupação que essas pessoas tinham era uma ocupação totalmente fora daquilo que Deus tinha para a vida delas. Você pega, por exemplo, aqui ainda, versículo 4, vai dizer assim, mais à frente, saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E aí ele faz uma pergunta, Iris perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu ele. E ele fala, então, disse ele, vão trabalhar na minha vinha. Irmãos, eu queria dizer para vocês que o tempo da desocupação acabou, da ociosidade. Se você entende que o dono da vinha precisa de trabalhadores, nós temos que levantar o dedo e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, porque eu quero ser trabalhador na sua vinha também. O texto não fala que essas pessoas tinham grandes qualificações, mas o texto fala que praça é lugar de ajuntamento, onde tem muita gente, e foi dali que Jesus chamou aquelas pessoas, tal como eu fui chamado de volante de uma Kombi. Cada um de nós teve o seu chamado em épocas específicas. Tem gente que foi chamado muito cedo, desde a mais tenra idade, o outro talvez 9 da manhã, ainda de manhã, o outro meio-dia, 3 horas da tarde, até 5 da tarde. Mas o que o texto está nos ensinando aqui, irmãos, é a manifestação da graça de Deus. É a gente entender que na seara, na obra do mestre, não tem sentimento de inutilidade, porque na obra de Deus tem trabalho para todo mundo, tem ministério para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Todos nós somos cooperadores e trabalhadores na seara do mestre. Então, o mestre precisa de muitos trabalhadores. E por mais que se tenha muita gente, nunca vai ser suficiente. Nunca. Porque tem necessidade de colheita todo dia, irmãos. Os campos estão brancos para a colheita. O que falta para nós hoje, irmãos, é disposição para trabalhar. Da gente entender que o Senhor tem chamado o nosso coração. Da nossa ficha cair, da razão e descer para o coração. E da gente se apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque nós temos a pregação, a edificação, tem ensino. Todo o trabalho que nós fazemos no reino e na igreja é o trabalho da vinha. Porque a vinha também fala da igreja do Senhor. Isso está em João capítulo 15, João vai dizer, né? Jesus chega a dizer que da vinha do Pai, que é o lavrador, de nós que estamos ligados nele, irmãos, como ramo, no tronco. Porque é do tronco que vem a seiva. E se nós servimos a Deus, nós precisamos trabalhar na vinha. Então não tem mais ociosidade. Queria dizer para você que o reino de Deus está precisando de você também. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, que a comparação é um ladrão de alegria. Olha como é que esse texto é uma construção, irmãos, que mexe com a gente. Dificilmente, do ponto de vista racional, a gente concorda com aquilo que o texto fala. Porque o nosso modo de pensar, irmãos, é um modo totalmente contrário, muitas vezes, àquilo que o texto ensina. E por que que eu falo que a comparação é um ladrão de alegria? Se você ler comigo o versículo 8, ele diz assim: ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chama os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então o texto fala que no fim da jornada, o dono da vinha chama o seu administrador e fala: olha, começa a pagar esse pessoal todo, mas faz o contrário, começa a pagar pelos últimos. Eu acho que do ponto de vista racional, a gente começaria a pagar pelos primeiros. Versículo 9, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber, o que, irmãos? Mais, porque essa expectativa é a expectativa do nosso coração. E aí, irmãos, você vai perceber que no decorrer desse texto, o texto mostra uma coisa chamada comparação. Irmãos, a comparação tira a alegria do nosso coração. Se de um lado a comparação remove a alegria, a gente tem que aprender a ter contentamento com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E é uma coisa até esquisita de se pensar, porque eu percebo que o dono da vinha fez questão que todos soubessem quanto que os últimos ganhariam. Porque isso era fácil de ser resolvido. Você chama os primeiros, paga os primeiros e vai liberando. E por último, você paga quem chegou às 5 da tarde. Não, não, não. O texto fala que ele chama os últimos e paga um denário. E aí diz assim: mas cada um deles também recebeu um denário. Verso 11, versículo 10, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Irmãos, exatamente isso aqui. Uma dificuldade que a gente tem, irmãos, é você olhar para alguém e você entender que esse alguém está ganhando uma coisa que aparentemente não fez por merecer. É a forma que nós pensamos humanamente. Irmãos, o que o texto está me mostrando aqui é que Deus ama todos de maneira igual. O amor de Deus é o mesmo por mim, pelos pastores, por você, por todos. Mas a obra de Deus na vida do outro é diferente da obra de Deus na minha vida. O que Deus está fazendo na vida do outro é diferente daquilo que Ele faz na minha vida, e eu preciso compreender isso. E é aí que a gente entende o conceito de graça e de merecimento, porque no merecimento nós somos coroados porque chegamos mais cedo, mas na graça de Deus está todo mundo no mesmo patamar. Porque não tem mérito diante da graça. A graça de Deus é a graça de Deus. Mas aí o que você percebe aqui? A gente percebe uma coisa, que é a coisa da comparação. A gente começa a fazer comparações, porque aí você pensa que Deus está abençoando a vida do fulano e eu estou ficando para trás, porque o outro lá está indo e eu estou ficando. Irmãos, de forma nenhuma, o que Deus tem para você, Ele tem para você, mas Deus faz aquilo que quer com o recurso que Ele tem. Ele pagou a mesma coisa. E como é que a gente trata os trabalhadores da última hora? Porque a gente acha que às vezes, irmãos, o reino de Deus é um quartel, porque nós temos a questão da meritocracia, porque a antiguidade para muita gente é posto. Pastor João, o texto diz que não é. Não é. Se você está olhando para a vida de alguém, você está percebendo que alguém está deslanchando, você está ficando, a gente tem que ter um cuidado, irmãos. Porque o texto fala aqui de pessoas que trabalharam na vinha. E às vezes, uma pessoa que é um colega, um parceirão de trabalho seu, por conta da competição, vai se tornar um grande rival, porque a gente vai começar a degladiar. A comparação, irmão, gera rivalidade. E sabe qual foi o problema do texto aqui? Porque o texto fala que o dono da vinha os igualou. Eu acho que o problema está em igualar. Irmãos, esse conceito de equidade e de igualdade que o mundo prega é diferente daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma outra coisa. É porque a gente pega os conceitos do mundo, porque hoje fala-se muito nisso, da equidade. Mas se você olhar para o texto, a Bíblia te ensina uma outra doutrina, um outro ensinamento. E aqui, o grande ensinamento do texto é exatamente esse aqui, da gente ter cuidado com a nossa insatisfação, irmãos. Porque o versículo 11 vai dizer que insatisfação trouxe o quê? Queixa, murmuração. Verso 11. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. E aqui tem uma coisa legal, porque a gente começa a murmurar quando a gente percebe que o outro foi igualado a nós. Você fala, mas eu estou acima dele. Eu acho que a gente pensa às vezes que a nossa vida é muito brilhante, assim. Nós somos muito bons. O que gerou aqui no versículo 11? Queixa. Porque a gente percebe que se levanta aqui no texto, irmãos, um presidente de sindicato, diz assim, versículo 11, quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, qual foi a queixa? Esses homens contratados por últimos trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Irmãos, infelizmente é assim que acontece muitas vezes, e a gente tem que visitar o nosso coração, porque nós temos a necessidade às vezes de estarmos à frente de tanta coisa. Porque a gente acha que quem tem menos tempo no setor, no ministério, no trabalho, ali, não tem capacidade para fazer. O que chegou 5 da tarde, 3 da tarde, meio-dia, ganhou a mesma coisa que aquele que chegou 6 da manhã. E aí o constrangimento, irmãos, acho que o constrangimento é esse. É para quem chegou 5 da tarde. Porque tem coisas na vida que eu sei que eu não mereço, nunca vou merecer. Mas por graça e misericórdia, Deus tem me abençoado. Porque a recompensa, irmãos, não é um denário do final do dia. A recompensa de quem chegou mais cedo, porque você está mais tempo na vinha. Essa é a recompensa. É fazer parte da vinha desde cedo. Trabalhando na vinha, ao lado do dono da vinha. Não a gente comparar quem chegou depois e achar que quem chegou depois está na bênção e nós não estamos. Então, Deus não tem compromisso com a nossa justiça, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que a justiça do homem é como um trapo de imundice. A justiça do homem é totalmente diferente da justiça de Deus. Então, para Deus abençoar alguém, não tem a ver com o tempo de casa. Não tem a ver com a nossa patente, irmãos. E muito pelo contrário, a quem muito é dado, diz a Bíblia, mais é cobrado. Então, o tempo de casa não determina que a gente vai ganhar. Porque às vezes as nossas comparações, irmãos, isso vai acabando com os nossos relacionamentos. Mas olha como é que o texto resolve a situação. Versículo 13 diz assim: mas ele respondeu a um deles, o dono da vinha respondeu, amigo, não estou sendo injusto com você. Eu quero pegar o termo amigo. Porque quando nós temos uma situação para resolver, às vezes nós temos um argumento excelente, mas às vezes a gente fala com o outro de maneira muito agressiva. Eu não sei se fosse eu ou você como dono da vinha, qual seria a sua resposta? Mas o que o texto fala é que o dono da vinha, com toda a calma, chamou a pessoa de amigo. Quando você estiver resolvendo uma questão de família, de trabalho, de ministério, você tem que ter calma para falar com as pessoas. Porque o dono da vinha poderia ter entrado de sola, mas ele chama aquele homem e fala assim, amigo. O nosso argumento às vezes pode ser muito bom, mas a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. Mas a palavra branda afasta o quê? O furor. Amigo. Ele resolveu o negócio. E ele fala no versículo 13, mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Não estou sendo injusto com você. E aí eu vou para o último ponto aqui, para a gente ganhar tempo, irmãos. A bondade de Deus revela a maldade do coração do homem. Termino aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo 13. Irmãos, a bondade de Deus, ela às vezes revela, não é a maldade que revela a maldade às vezes é a bondade que revela a maldade. que ele fala, amigo, eu não estou sendo injusto com você, não tem injustiça aqui, verso 13, você não concordou em trabalhar por um denário? O que, que você vai perceber no versículo 1? Os trabalhadores do versículo 1, o texto fala que ajustou conta com o dono da vinha, ou seja, combinou salário. Os que foram contratados ao longo do vinha não combinou nada, ele só disse, ó, vai para a minha vinha trabalhar. Porque tem gente que tem a necessidade da coisa combinada, certinha, quero valor, quero contrato, quero assinar, e tem aquele que se lança na obra, entendendo que o dono da vinha cuida de todas as coisas. E você vê que no final, quem foi contratado por um denário, teve contrato, recebeu a mesma coisa que aquele que foi, porque acreditou no coração do dono da vinha. É aqui que está a graça de Deus. E aí você percebe que o dono da vinha não foi injusto. Porque aquilo que ele combinou, ele, irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Deus não tem dívida com o Meise. O que, que Deus me deve? Nada, o devedor sou eu. Quando a gente entende o conceito de graça, nós nos colocamos como devedor e Deus como nosso credor. Só que Deus não se põe como credor nosso, porque ele fala que tudo que você tem, ele te deu por graça e misericórdia. Não tem mérito do homem aqui, irmãos, nenhum mérito aqui. Mas você percebe que o que, que fica no coração dessas pessoas? O sentimento de injustiça. E às vezes, irmãos, Deus está fazendo coisa boa no coração de alguém, só que a gente por dentro, e quem nunca sentiu isso? Você nem levanta a mão, porque inveja é sentimento humano. O que a gente não pode alimentar, irmãos, é quando Deus está abençoando a vida de alguém, e a gente não tem um sentimento ruim. Porque a inveja, irmãos, a nossa inveja, sentimento humano, meu, seu, de todo mundo, de gente normal, ela se manifesta às vezes quando você vê a bondade de Deus na vida de alguém. E aí você pode pensar assim, nossa, eu quero um emprego, poxa, aquela pessoa arruma um emprego, nunca fica em lugar nenhum, sai e entra. E eu já ouvi isso, não, porque eu queria ter filho, tem tanta gente tendo filho, e doando para o orfanato, jogando lixo. Irmãos, espere em Deus, que Deus tem algo para o seu coração. Deus não está sendo injusto com você, muito pelo contrário. Deus está preparando você para aquilo que Ele tem para você. Não é nem a bênção que Ele prepara o meu coração para receber aquilo que Ele tem para mim. Então, o verso 14 aqui é um verso interessante, por quê? Porque vai dizer no verso 14 que Deus chama e recompensa quem Ele quer. Verso 14, olha só, verso 13. Mas Ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Quem é que quis dar? O dono da vinha, eu quero dar. Porque talvez a necessidade de quem chegou por último era a mesma do que chegou mais cedo, mesma necessidade. Só que para o nosso coração, irmãos, isso aqui é injustiça. Porque quem chegou mais cedo, pegou todo o calor do dia, diz o versículo 13, o peso do trabalho e o calor do dia. É por isso que é a graça, irmãos. Porque de fato é injusto. Jesus ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, sendo cada um de nós pecador, realmente não teve justiça. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço.